Sacardi, ao Executivo Municipal, que seja autorizada a criação de uma comissão composta por vereadores, representantes do Executivo e comunidade do 5º Distrito desse município, visando a discussão e execução do convênio com o município de Santiago para a recuperação das estradas daquele distrito. Pedido de providência número 77 de 2017, da vereadora Jussara Matheus, ao Executivo Municipal, que seja estudada a possibilidade de instalação de abrigos nas paradas de espera de ônibus da saúde. Pedido de providência número 78 de 2017, do vereador Vasco Carvalho, ao Executivo Municipal, que seja feita a recuperação com encascalhamento da estrada do 3º Distrito, que vai até a Boa Vista, entrando no Mato Grande e arredores. Pedido de providência número 79 de 2017, do vereador Antônio Valau, ao Executivo Municipal, que seja avaliada a possibilidade de dar andamento para regularizar o poço artesiano da Picada do Padre. Pedido de providência número 80 de 2017, do vereador Paraguaçu da Hora, ao Executivo Municipal, que seja providenciada a construção de uma faixa elevada nas proximidades da funerária Santa Clara, na Rua Dalto Filho, trecho entre Rua Pinheiro Rocha e 13 de Janeiro. Moção de congratulação número 4 de 2017 à vereadora Elisandra Sacardi, à mesa diretora, que fez enviada a moção de congratulação e reconhecimento à Liga Feminina de Combate ao Câncer. Moção de apelo ao governador e apoio ao CEPERS, vereador Jeremias Oliveira, ao governo do estado do Rio Grande do Sul, que seja encaminhada a moção de apelo ao governador contra o parcelamento da remuneração dos servidores públicos do Executivo Estadual, para que adote medidas urgentes para que tal situação não se repita, e de apoio ao CEPERS pela indicação de greve.
Obrigado, secretário. Nós vamos passar a discussão das matérias do dia e, posteriormente, vamos disponibilizar o espaço da tribuna livre aqui para o CEPERS, representação local, fazer a sua manifestação com relação à solicitação aqui da professora Arete e dos vereadores Everton Luiz, Jussara e Elisandra, que subscreveram a solicitação. Portanto, passamos nesse instante à discussão das matérias constantes na ordem do dia, onde cada vereador tem tempo de 4 minutos para se manifestar sobre os documentos. A palavra encontra-se à disposição do plenário. Com a palavra, a vereadora Elisandra Sacardi. 4 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, assistência aqui presente, retorno a esta casa depois de um acidente de trabalho pela qual sofri, que já é de conhecimento de quase todos os assistentes. Estamos aqui para me falar sobre o meu pedido que eu fiz de uma proposição número 28 de 2017, que é uma parceria entre o município de São Francisco de Assis e o município de Santiago. No dia 23 de junho, quando eu estava nesta casa, antes do meu acidente, encaminhei ao prefeito municipal para ele tomar as providências e entrar em contato com o prefeito de Santiago. Agora, a pedido dos moradores do 5º Distrito, que eles querem que seja feita uma comissão entre moradores, Câmara de Vereadores e Executivo Municipal para acompanhamento dos trabalhos. Quanto à moção de congratulação para a Liga Feminina de Combate ao Câncer, eu posso dizer que sempre eu acompanho as meninas, estão sempre fazendo evento, sempre trabalhando para o bem das pessoas que mais precisam. Eles ajudam com remédios, com alimento, fazem várias ações voltadas às pessoas mais carentes. Então, dizer assim, nada mais justo que nós reconhecêssemos a eles essa moção. Os demais requerimentos, proposições, pedido de providências, todos têm o meu apoio. Sendo isso, o presidente, devolvo a palavra à mesa.
Eu acho que a senhora aguarda que o fotógrafo quer ele registrar. Está atrasado, mas ainda dá um desconto que está com o celular parcelado. Acho que não, né? Acho que não. É, palavra dispensada no plenário, com a palavra o vereador Vasco Henrique Azambuja de Carvalho. 4 minutos, vereador.
Não marca ainda, liga. Senhor presidente, vereador Jeremias, vereadores aqui presentes, eu registro na plenária dessa casa, além do ex-vereador Hipólito Paloarte, da Câmara de Vereadores, o CEPERGS, professor de São Francisco de Assis. Eu peço desculpa, presidente, e eu quero registrar a secretária, também a representante do CEPERGS. Deus está com dificuldade para falar. Ontem eu também tive um acidente de trabalho, um animal cavalário passou por cima de mim, coisa, me machucou todo, tive que parar no hospital. Mas, como a vontade de estar presente aqui sempre é muito grande, eu estou aqui para conversar com a comunidade. Eu quero dizer para vocês que eu tenho um documento que apresentei pedindo o cascalhamento nessa estrada que vai até a Boa Vista e que pega Mato Grande, Serrinha, porque realmente já foi feito o patrulhamento, mas hoje há necessidade também de se cascalhar em alguns lugares, porque está de difícil o acesso. Então é uma solicitação que a gente vai fazer seguidamente em relação às estradas. Há poucos dias o vereador Ademar relacionou isso, que estrada é uma coisa que está sempre se pedindo, né? Porque as chuvas vêm e o próprio tráfego faz com que as estradas atrapalhem. Também tem um documento aqui que é importante se frisar, que é do reconhecimento da Liga Feminina da vereadora. Eu tive o prazer de reconhecer no Rotary, juntamente com os vereadores, e no Laios, uma proposição minha, em homenagem e reconhecimento do trabalho prestado pelas entidades, e não diferente é esse documento que a senhora faz. As pessoas que trabalham no Rotary, no Laios, na Casa da Amizade, na Liga Feminina, são voluntárias, são pessoas que vêm para ajudar realmente, são pessoas que estão ali fazendo um trabalho, um papel importante para toda a sociedade. Então, esse documento é pertinente e terá todo o meu apoio. A moção de apelo ao governador também, do vereador Jeremias, eu sou solidário a essa moção. Eu acho que servidor nenhum gosta ou gostaria de receber parcelado ou atrasado seu salário. E ainda há poucos minutos atrás eu liguei para a Casa Civil para saber qual é a posição do governo em relação a isso. E eu quero dizer que sou companheiro do governador, mas acima de tudo eu reconheço, pelas dificuldades que está se vivendo, mas reconheço também que o servidor não pode pagar sozinho pelo pato das dificuldades que vive o Estado. Eu quero aqui ser solidário com vocês e dizer que realmente a proposição, vereador Jeremias, é pertinente, é um alento ao governo. Eu sei que está se discutindo o Pacto Federativo e o Estado do Rio de Janeiro já fez, o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo, vai melhorar o endividamento que o Estado teve nesses últimos anos do governo passado foi muito grande e a dificuldade é muito grande. Assim como vocês estão vivendo na casa de vocês hoje, recebendo o salário parcelado, o governo também está vivendo com dificuldade para pagar, mas não é o funcionário que tem que pagar. Não é o funcionário que tem que pagar. E por isso eu sou solidário à posição do CEPERGS. Se tomar atitude de greve, eu também sou solidário. Afinal de contas, muitas vezes eu fui solidário a isso. Eu acho que o Estado tem compromisso de pagar seu funcionário em dia. E digo para vocês aqui, até por informação há pouco de dois deputados que eu liguei para eles, afinal de contas, que dia vão pagar? Até o dia 13 está todo o funcionário do Estado em dia. Houve outras épocas que o governo estadual, governo municipal, governo federal, até nem tanto, mas governo estadual, governo municipal, chegava a atrasar 2, 3 meses de salário. Deus ajude que isso não aconteça. Atrasou, parcelou em 13 dias o salário. Mas diz, pela informação que eu tenho do deputado, do líder do governo, de que até o dia 13 todo o dinheiro do funcionário estará na conta. Então é uma informação que eu tenho intimão aqui para dizer para vocês que procurei ligar e me informar. Mas sou solidário à posição do CEPERGS. Eu acho que a gente tem que lutar por aquilo que a gente tem. E vocês estão com toda a razão. Obrigado.
Obrigado, vereador Vasco Carvalho. A palavra está à disposição do vereador Antônio Luiz Valau. Solicitou tempo pela liderança para te progressista.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadores, nossa distinta companhia hoje do CEPERS, reivindicando aquilo que lhe é direito, que é a regularidade nos pagamentos dos seus salários, como todos nós gostaríamos que fosse, e não gostaríamos que fosse no nosso contra-cheque, que fosse esse parcelamento. Então, nós nos solidarizamos com o CEPERS, com todos os professorados, com o quadro de funcionários, todos aqueles que servem, prestam serviços ao governo do Estado, para que então possam todos ter seus salários em dia, para poder cumprir com as suas obrigações, porque os carnês, as contas de água, de luz, telefone e tudo que se sabe mais, não se parcela. Eles vão vencendo e nós vamos pagando juros, além de termos a questão moral de termos que estar com nossos credores batendo nossa porta. Então, não adianta nós dizer que foi o Sartório, foi esse, foi aquele que nos atrasou. É nós que temos que pagar nossas contas dias que elas vencem. Então, por isso que se planeja e se organiza de acordo com aquele calendário que nós temos os valores a receber. Mas, senhor presidente, eu quero me reportar ao documento da colega Elisandra sobre a questão do 5º Distrito. A comunidade do 5º Distrito é uma comunidade assim, de assisenses que moram em Santiago ou santiaguenses que têm investimentos no 5º Distrito, com lavouras, têm fazendas que adquiriram e lavouras são arrendatários ou são proprietários, mas que seus interesses giram em torno do 5º Distrito e do município de Santiago. Então, por isso que o município, da administração pública do nosso vizinho município, tem o interesse de dar facilidades para que haja a escoação dos mantimentos ali colhidos e também da chegada dos insumos para as lavouras. Estamos tendo dificuldades de passar com os caminhões grandes carregados em alguns trechos e precisa ser feita uma alteração de... tem que rebaixar alguns trechos da estrada, tem que alargar outros e tem que planar alguns trechos para que possa então dar o escoamento da produção. Então, o município se dispõe, tem equipamento e logística para fazer o trabalho e a contrapartida exigida é bem razoável. Então, é pouca coisa que se pede em troca, que o município de Santiago exige em troca para que então possa deixar a nossa estrada, principalmente daquele trecho da Vila Cremer até o Limoeiro, em condições de traficabilidade. Também temos o pedido que eu faço para que se resolva a questão da água na Picada do Padre. Quem é professor, talvez muitos já tenham até dado, comparecido naquela localidade, se sabe que há muitos anos o pessoal da comunidade escolar e da comunidade mesmo da Picada do Padre tem um problema de não ter água potável, tem que levar água de casa para tomar, inclusive na escola. Então, as águas dos postes que tem ali são contaminadas e não podem ser consumidas pelos seres humanos. Então, hoje, o problema que existia, que era a falta de energia elétrica no poço artesiano que é de propriedade do seu André Nicola, já está organizado, já tem condições de ser, então, efetuado um convênio de alguma forma, porque até mesmo já houve um destino de verbas no passado, mas travou em face de alguns impedimentos que tinha. Hoje, segundo consta, os impedimentos já foram então supridos e basta então que a administração entre em contato com a família de João André Nicola para que se possa formalizar então o convênio, a compra, qualquer que for que solucione a questão. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Valão. Os vereadores fazem inscrição por sinalização. Eu quero registrar aqui uma gafe. Estava contando aqui para a secretária, né? Eu fico cuidando qual que vai solicitar a palavra. E o Molino faz de lá e eu escrevi aqui. Não concedeu a palavra ao Molino. Substituído pela vereadora Jussara. Vereadora Jussara, ocupa o tempo 4 minutos. Ele concedeu a senhora, vereadora.
Boa tarde, senhor presidente, colegas, aos nossos assistentes, às professoras, né, que estão
tem bastante a nossa presidente do CEPERS. É, parabéns, gurias, é bem isso que tem que fazer mesmo. Agora a gente não vai se ater muito ao assunto do CEPERS, porque depois no espaço livre a gente pode, né? Então, eu quero falar do meu pedido aqui, que eu fiz o pedido para a possibilidade de abrigos para as pessoas que pegam o transporte da saúde, porque é no frio, é inverno, é frio, tem chuva, e aí tem mães com crianças e tem pessoas idosas, e isso já é uma preocupação que a gente sempre teve, né? Porque eu acho desumano que fiquem na chuva ou que fiquem no tempo. Elas já estão indo lá por uma necessidade de saúde e acabam ficando mais doentes. Então, eu não estou dizendo que tenha que ser construído. Eu estou dizendo para fazer um estudo da possibilidade de uma construção ou até mesmo de entrar em acordo com o comércio. Porque tem vários lugares, como eu já tive olhando, que há possibilidade de fazer um abrigo ali mesmo. Então, é isso que eu estou dizendo, porque há uma possibilidade. E é bom, São Chico vai um ônibus cheio de gente para consultar em Santa Maria e não ter abrigo para essas pessoas ficarem. É, meu pensamento é esse, eu acho desumano. Sempre achei e continuo achando.
Colega, permite?
Diga.
De repente, para ajudar, nós poderíamos utilizar a mesma parada do ônibus circular. Juntar, porque as paradas são diferentes, tem a parada circular, mas a parada do ônibus da saúde, ela obedece um outro roteiro.
Só que precisa ter abrigo, né? Tem a parada, mas não tem o abrigo. Então, se não tiver o abrigo, não adianta ter um ponto de parada. O que eu estou lutando é para que tenha um abrigo para essas pessoas pararem, para elas poderem esperar o ônibus. Até porque, às vezes, é marcado tal horário e sai outro, né? Então, as pessoas ficam ali. E que nesses abrigos também tenha um banco para eles sentarem, né? Porque, às vezes, esperam uma hora ou até mais. Sempre foi assim. Isso não é de agora. Isso é coisa que já vem, como eu digo, a geração de pai para filho. Mas é esse o pedido que eu estou fazendo. Espero que vocês entendam também que há uma necessidade, né? Que a gente, nós estamos aqui em 11 vereadores, e se a gente se unir, as coisas começam a melhorar em São Francisco, né? E vereadora Elisandra, seja muito bem-vinda. A senhora já estava fazendo falta, porque eu já estava me sentindo sozinha aqui. Tá? Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Já está a palavra à disposição. Eu convido o vice-presidente para assumir a presidência, para que eu possa me manifestar. Aqui, vereador. Dessa vez você não vai poder. Assumindo o trabalho da casa, com a palavra, senhor Jeremias de Oliveira. Agradeço o vereador Osmar pela concessão do espaço. Quero cumprimentar a todos os vereadores e vereadoras. Secretária Municipal que acompanha a mesa, também a professora Ariete, representante do CEPERS, a todos os professores que aqui estão, a comunidade assisense, de uma forma geral, todos sejam muito bem-vindos à Câmara dos Vereadores. Nós temos na sessão de hoje, entre vários documentos a serem discutidos e debatidos, uma proposição que fizemos, provocados, para no momento em que ainda não havia uma decisão de greve, mas havia uma indicação, um manifesto, inclusive defendemos aqui nessa tribuna que o Salgado Filho deveria ter ido para a rua, deveria ter ido para o desfile de 7 de setembro, mostrar a indignação e a sua posição de contrariedade com a situação vivida pelo parcelamento de salário. Ficar em casa não vai resolver nada. Mostrar cara, como vocês estão fazendo hoje aqui, é que se consegue resolver algo nesse país. O maior exemplo é o Movimento Sem Terra, o MST. Quando eles vão para a rua, eles trancam tudo, eles conseguem a solução para eles. Então, eu reitero aqui o meu posicionamento, não concordei com a não participação do Salgado Filho no desfile e mantenho a mesma posição, porque ali eu vi professores do Salgado Filho, liderados, aliás, do Laércio Jubim, liderados pelos CEPERS, fazer a sua livre manifestação perante a comunidade de São José de Assis. E mostraram ali já um indicativo de que a classe dos professores, a classe dos servidores públicos estaduais não estavam contentes, não estão contentes com a situação em que está se vivendo. Então, eu acredito que o movimento só vai ser forte, só vai realmente ter
o apoio, vai ter o aval da população quando as pessoas mostram para que vieram, para que querem. E é por isso que nós fizemos aqui essa manifestação aberta da nossa posição. E que não é minha, é da Câmara dos Vereadores. Eu tenho certeza, eu estou subscrevendo esse documento, mas é uma posição de todos. Qual é a posição? De apoio ao governador. Tem outras medidas que podem ser tomadas. Não é só no salário dos servidores que pode ser buscada a solução. Tanto é que na moção que fizemos, aqui a gente dá alguma indicação singela, mas que pode contribuir para esse momento vivido pelo governo do Estado e que sacrifica os servidores. Não só professores, mas Corsã, Brigada. Esse é exemplo disso. Meu sogro é brigadiano, minha esposa é servidora do Salgado Filho. Discordei dela quando ela assinou que não ia desfilar. Eu digo, tem que estar na rua. Eu sou a favor do movimento. Eu sou a favor de quando está descontente, vai protestar, vai mostrar. É por isso que eu recebo vocês aqui hoje com alegria. Agora,
ao mesmo tempo dividido.
Ao mesmo tempo dividido, professor Ariete, porque apesar de eu ser em cima do laço, pela situação de vida, era para faltar lugar aqui dentro de professores. Pela situação, receber R$350 por mês, eu achava que ia ter professor ali nas galerias, ali por todos os lugares. Vocês estão de parabéns. Agora, aqueles que me criticaram pelo Facebook, por eu discordar de uma posição de não desfilar, estão dando asa para o governo. O governo que não quer pagar o salário. Nós aqui estamos lutando para que vocês recebam. Todos nós. Não é um, não é dois. É todos. Aqui é um posicionamento em defesa do servidor público. Não é um posicionamento político. É verdade que tem muitos políticos que não gostam de se eleger, fazem uma miséria de voto, querem aproveitar as situações para tentar fazer um fato político. Mas o fato político aqui é ver vocês recebendo salário em dia. Assim como a minha esposa, que eu estou sustentando a casa. O caso dela está complicado também. E ela disse, eu quero estar lá na primeira fila. Eu quero estar à frente. Eu sou contratado, mas eu quero estar na greve. Eu digo, pode participar. Já concluo, presidente. Pode participar. Parece que é uma indicação lá do Salgado Filho que os contratados não vão aderir à greve. Eu digo que aderem. Esteja junto. Esteja junto, porque parceiro é parceiro sempre. Parceiro é parceiro sempre. Não é parceiro só para estar na hora boa. Ou então só para criticar. Por muitos que têm... Vereador...
Um momento.
Professora, não está aberto ao plenário. Tá? Não está aberto ao plenário. Temos que manter a ordem, até porque os professores têm que dar exemplo. Tá? Obrigado, presidente. Professora, se a senhora continuar, eu sou obrigado a esvaziar o plenário. A senhora que decida.
Obrigado. Devolvo o trabalho da mesa, senhor Jeremias de Oliveira.
Senhor professor, vai ter um momento de manifestação. Portanto, agora, assim como tem a ordem na sala de aula, que os professores mantêm a ordem, aqui também tem ordem. Tá? Então nós vamos manter a ordem no recinto. Se não vira aquela bagunça de Brasília, vira essa bagunça do Estado, aqui não é assim. Aqui a gente mantém, em um momento vai ser oportunizado. A todos que quiserem falar, nós somos democráticos. Agora, o que nós deixamos claro aqui, que tanto a presidência, quanto os demais vereadores, todos são apoiadores do movimento. Se não fossem apoiadores, nós tínhamos o poder da caneta, poderíamos simplesmente não convidar a estar aqui. Mas convidamos, damos o apoio e está documentada a posição unânime da Câmara dos Vereadores.
Presidente,
tá?
Pois não, vereador. Nós temos um pronunciamento sobre pagar 350 por mês. É uma questão de justiça. Eu acho que
hoje
é
a segunda passada.
O Estado está errado pagando, mas vai pagar todo dia 13 pelo compromisso, mas não é 350 por mês, parece uma coisa que os funcionários não receberam para trás.
A primeira passada foi 350, depois veio mais duas, uma de 80, outra de 180.
80 e 280.
É, no dia 13 paga todos agora.
Tá?
Dia 13 paga todos.
Ok, vereador, acho que está esclarecido, já está esclarecido. Palavra de exposição, vereador Paulo Assis.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, secretária Jaqueline, a presidente do CPE Ariete e os professores do CPE que estão aqui juntamente no plenário e demais assistentes no plenário que se encontram aqui. ao Jairo do Jornal Expresso e os blogs aqui presentes também. Sou favorável a todos os projetos aqui do, que estão em pauta do vereador Everton Luiz, do vereador Ademar, a vereadora Elisanda Jussara, o vereador Vasco, Antônio Valau, vereador Paraguaçu, todas as matérias aqui, estou todo favorável. Quero dizer aos CPEGs que estão aqui que eu sou plenamente favorável ao apoio, dou todo o apoio a vocês pela greve que estão planejando fazer. Juntamente com a nossa bancada também, certamente vamos todos apoiar, como os demais vereadores, e pode contar com todo o nosso apoio que tiver possível. Vamos fazer tudo para ajudar vocês nesse parcelamento que o governo está pagando vocês, que eu acho que é muito prejudicado aos professores, né, que é os que dão ensinamento aos alunos. Então, acho que, que é o mais justo que vocês procurar e fazer uma reivindicação ao governo ali, que pode contar com meu apoio e demais vereadores também da nossa bancada. Acredito que todos os vereadores também vão dar total apoio a vocês. Muito obrigado e vou apelar mesmo.
Obrigado, vereador, pelas suas palavras que são seus vereadores. Palavra com o vereador Ademar, da Justiça Frescura. 4 minutos, vereador.
Senhor presidente, cumprimento os demais componentes da mesa, a nossa secretária de Educação, Jaqueline, presidente CEPERS local, professora Aluete, senhores vereadores, senhora vereadora, vereador Lisandra, nossas boas-vindas, retornando a esta casa, cumprimentar carinhosamente os nossos professores, Molina, nosso amigo da Brigada Militar, demais membros da comunidade aqui presente. Em rápidas palavras, temos apenas 4 minutos para falar de tanta coisa importante. Aproveitando que a senhora secretária da Educação está presente, eu apresento uma proposição ao Poder Executivo, mais especificamente à Secretaria de Educação, que estude a possibilidade de realizarmos a caminhada cívica a partir do próximo ano, na parte da manhã. Justifica-se pela dificuldade que a gente viu das crianças, principalmente os pequenos, creches de educação infantil, que geralmente ainda ficam lá atrás para desfilar. Então eu sugiro, senhora secretária, que seja estudado junto à comunidade escolar. E também, além dessa proposição, gostaria de emendar também que as crianças de creche e da educação infantil desfilassem logo após a administração e o poder legislativo, porque é uma preocupação para as mães, para os professores, ficar com as crianças tão pequenas, né, com a pele tão terra ainda e exposta àquele sol. Então, fica essa proposta, para que seja estudado, é viável, é importante, eu acho que a comunidade escolar irá concordar com ela. Se não concordar, não tem problema, é apenas uma proposição. Eu quero também cumprimentar os demais vereadores, apoiar a moção da vereadora Alessandra Sacardi, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, muito justa, os documentos também da colega Jussara, do Paraguaçu, do Vasco, enfim, do vereador Everton, cumprimentá-los e dizer que sou favorável a todos. Mas mais especificamente, eu não poderia, senhor presidente, nesses 2 minutos que me faltam, que me sobram, deixar de me manifestar a respeito não só dos nossos professores, dos nossos mestres, daqueles que nós devemos, aquilo que sabemos. Ninguém se forma nada, ninguém é nada, se não passar pelas mãos do professor. E nós também queremos dizer que não é só o professor que está enfrentando dificuldades. Todos os servidores do Estado do Rio Grande do Sul estão enfrentando dificuldades com relação a salário, que é uma coisa sagrada. Eu sempre digo e continuo reafirmando, e vocês me conhecem, sabem da minha coerência, da minha forma de agir, e quero dizer aos professores que vocês estão na casa de vocês. Aqui é o local de debates, aqui é o campo em que aspiram as reivindicações, é o espelho da sociedade, é o poder legislativo. Vocês estão na casa de vocês. E nós estamos tratando desse assunto com muito carinho. Dizer também, sabemos todos das dificuldades que enfrenta o Estado do Rio Grande do Sul, vereador Vasco, que há pouco falava que tinha conversado com o pessoal da Casa Civil. O Estado do Rio Grande do Sul está em dificuldades, não é de hoje. O Estado está quebrado há 40 anos. Mas só que nós não podemos, de hipótese alguma, deixar de pagar o servidor público. Porque desde o momento que nomeamos um servidor público e que sai a portaria desse professor, desse funcionário da Brigada, do Banrisul, enfim, da Corsan, de qualquer autarquia ou ente público, nós sabemos que temos que pagar esse salário. O salário é sagrado. Então nós queremos cumprimentar os professores, cumprimentar aqueles que também não estão aqui, com certeza gostariam de estar presente, dizer que o movimento é relevante, é importante, tem o apoio da sociedade, tem o apoio desta casa, das pessoas de bem de São Francisco e do Rio Grande do Sul. Entendemos as dificuldades do Estado, mas é a nossa obrigação, é a nossa função apoiar o movimento daqueles que trabalham, que lutam, que vão 5 anos nos bancos de uma faculdade, viajando, enfrentando as intempéries, as dificuldades, o trabalho para se formar e depois não ter a dignidade da pessoa humana de receber o seu salário no final do mês. Portanto, nós respeitamos, sabemos das dificuldades, senhor presidente, do Estado do Rio Grande do Sul, mas como representantes da população, temos que levantar a nossa voz em benefício dos nossos professores, dos nossos servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ademar. A palavra é expressão do vereador Paraguaçu Rodrigues da Hora. Pois não, vereador? Espaço de liderança somente depois dos outros. A palavra com o senhor.
Senhor presidente, senhora secretária, professora Arete, cumprimento a professora Arete, cumprimento demais professores aqui presentes, colegas vereadores, colega vereadora Jussara, também queria dar boas-vindas à colega vereadora Elisandra. Hoje trouxe uma matéria, uma solicitação que me foi pedido há vários dias já, que as pessoas me solicitam que encaminhasse um documento até o executivo para que fosse construída uma lombada elevada ali nas proximidades da Santa Clara, na rua Valdo Filho, devido ao movimento ali em dias de velórios, e tem carros que passam em alta velocidade muitas vezes, ou sem ter, às vezes não ter a noção do que ali é um lugar movimentado geralmente quando acontecem esses velórios. Então provavelmente no momento desse pode vir uma hora dessa vir acabar acontecendo um acidente ali em frente àquela capela. Então esperamos que o prefeito tome uma providência e construa ali uma faixa elevada. Também se referindo aos professores, eu vi aqui o vereador Vasco como falando que eles estarão recebendo o restante dos seus salários dia 13, né, vereador? Eu, como na sessão passada aqui, quando eu manifestei, ainda comentei que eu tenho uma irmã minha que é professora estadual em Santa Maria, então ela é vice-diretora de uma escola lá, e nesse final de semana eu estive conversando com ela, e a gente sabe, por exemplo, como ela me falou, se ela tiver um compromisso de pagar R$ 1.500 na virada do mês, ela chega lá e se depara com R$ 350. Ela vai ter que tirar do limite da conta dela para honrar os compromissos dela. E aí, esses restantes de 10, 12 dias, ela estará pagando juro no banco. Só que quando ela for receber o restante do salário dela, o governo não repõe aquele juro que ela pagou. Então, o funcionalismo hoje estadual, ele só vem tendo prejuízo. E isso, acho que está desde o começo do mandato, esse salário parcelado, então ele vem desde o começo do mandato do atual governador, pagando juro sobre aquilo que é o direito deles, que eles cumprem o horário deles, trabalham os 30 dias deles e chegam no final do mês, eles não recebem aquele dinheiro. E também queria dizer aqui que na sessão passada, eu disse que poderia haver alguma outra forma de se manifestar, sim, até na avenida, mas jamais seria contra os professores decidirem a sair, descer na caminhada cívica ou não, né? Porque a gente entende que eles não protestaram somente pelo salário deles, mas sim também pela reforma trabalhista que vem acontecendo, até pela reforma previdenciária, o que hoje vem, e tudo isso vem é só prejudicar aquilo que é o trabalhador. Né? Todos os trabalhadores hoje do país estão sendo prejudicados através disso. E elas tentaram fazer, foi esse manifesto através nesse último dia 7, aí não saíram na caminhada cívica. Eu, como funcionário público da prefeitura, jamais seria contra algum funcionário. Sempre aqui nessa casa, quando eu manifestei, todos os senhores vereadores são conhecedores do meu trabalho, sempre fui favorável ao funcionalismo. Até mesmo se eu, daqui a um tempo, o funcionário da prefeitura resolver fazer algum ato, eu manifesto aquele, a reposição salarial que eles não estiveram até hoje, aqueles dos 3%, eu estaria do lado, estarei do lado deles. E assim como os professores podem contar com o meu apoio, que também estarei sendo do lado deles. Senhor, obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. O senhor teve a satisfação de não ter suas palavras distorcidas, porque exatamente o que o senhor disse aqui foi de que talvez não fosse a melhor forma de protestar ficando paralisado e sim vir para a avenida. Isso foi o que o senhor disse. E agora o senhor tem o respaldo aqui da casa. Foi verificado que foi escrito e realmente. Só que a diferença é que o senhor teve a felicidade de não ter suas palavras distorcidas. Cumprimento o senhor. Palavra à disposição do vereador Everton Luiz.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, assistência aqui presente, eu primeiramente quero desejar as boas-vindas para a colega Lisandra Sacardi, está fazendo muita falta na casa, Lisandra. Teu sorriso nos encanta, pode ter certeza, siga o teu trabalho. Não é? Então é o seguinte, presidente Jeremias, vendo alguns requerimentos e pedidos de providência, e eu vejo aqui também a preocupação do vereador Ademar Frescura quanto ao horário do desfile, Ademar. Mas parece que já foi conversado em outras épocas, tentaram se fazer de manhã o desfile, mas a gente sabe, o desfile começou 14h e terminou 18h. Agora tu imagina, a gente entende que as pessoas têm compromisso em casa, também muitos pais, gente que cozinha, gente que trabalha, é aquela coisa toda, mas eu acho que não depende, tem de ser sentar para uma conversa e ver qual é a melhor alternativa. Mas se não me engano pela parte da secretária, em conversa em off, né, secretária, se levantou essa possibilidade, mas muita. A maioria das pessoas acredito que sejam contra. Até mesmo a comunidade, que é muito difícil para tu vir assistir um desfile pela parte da manhã. Que atrasa toda a lida de casa. Pois não, vereador, colega.
Eu agradeço a sua participação, colega. É apenas uma proposição, porque eu estou preocupado com o bem-estar das crianças.
Ah, sem dúvida.
E isso para mim é mais importante. E a proposta está em apreciação, os senhores vereadores poderão aprovar ou rejeitá-la. Obrigado.
É isso aí, vamos debater. É assim que a gente se chega ao que fique bem para todos, vereador. Essa preocupação é pertinente, mas vamos ver o que sai para o próximo ano, Ademar. Agora, minha gente, eu quero falar um pouco, eu acho que todos os requerimentos e proposições e pedidos de providência não são mais importantes que a situação que está vivendo aí, que estão vivendo os nossos professores. E eu, como sempre, sou solidário, mais uma vez eu quero ser solidário a vocês e quero começar meu discurso com a frase do nosso saudoso Daniel Brizola, que diz que a educação é o único caminho para emancipar o homem. Tá? E desenvolvimento sem educação, gente, é criar riqueza para apenas alguns privilegiados, e é o que a gente está vendo na história do nosso Brasil, do nosso Rio Grande, e infelizmente aqui em São Francisco também. Então a gente tem que esperar todos esses anos a morte do Leonel Brizola para dar valor ao que o Brizola dizia muitos anos atrás, e muita gente chamava o Brizola de louco. E hoje eu digo para vocês e afirmo que acabou a ilusão. O Brizola tinha razão quando falava tudo isso. Saudoso Leonel Brizola. E a gente vê a situação dos professores, e eu acho que vocês foram pacientes até demais. Vocês esperaram muito para entrar essa greve, que ela já tinha que ter começado há muito tempo. 2 anos e pouco de salário parcelado, ninguém merece. E por que os professores, que são responsáveis pela educação, por formar novos profissionais, são quem sempre sofre o pênalti? Por que o funcionalismo, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco? E eu aquele dia até fui mal interpretado, ou de repente não fui feliz totalmente na minha colocação, mas de dizer que tinha que começar pelos agentes políticos de parcelamento. Por que os políticos que recebem integralmente, os professores, que são responsáveis pela educação no país, têm que receber parcelado? E aguentar quieto também. Então vocês, olha, foram pacientes demais, senhores professores. Vamos erguer a bandeira do CEPES e vamos pedir o que é de vocês por direito. É isso aí, a gente está do lado de vocês, a Câmara de Vereadores de São Chico está do lado dos professores, dos trabalhadores. E eu estou junto com vocês nessa luta. Salário parcelado, nunca mais. Vamos lutar pelos direitos que é de vocês. E a gente está apoiando vocês na integralidade, 100%. Viva os professores do Estado do Rio Grande do Sul. Viva todo o funcionalismo. Obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Eu solicito mais uma vez, não haja manifestação, nem para nem contra. Aqui não é um comício, vereador Alberto. Então nós temos que manter todo o ritual da sessão. Caso contrário,
presidente,
eu
quero ser
a ordem. Eu não fui eu que me manifestei, vereador. Estou servindo vereador.
Você faz uma citação ao vivo, vereador.
Então, acho que tu
vira a palavra. Não concedi a palavra. Não concedi a palavra. A palavra está à disposição. Palavra com o vereador Vasco Carvalho.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu volto a essa casa porque eu quero aproveitar a inteligência dos professores e dos nossos vereadores, mesmo com a dificuldade de falar hoje, mas eu preciso que a gente faça reflexão. Eu sou totalmente favorável à manifestação e que vocês não recebam o salário parcelado. Eu acho que isso é até humilhante para quem recebe. Tá? Eu estou aqui e na condição de companheiro do governador, do mesmo partido. Aqui quando o vereador Ebro falou em Brizola, eu lembro que, e vocês não são tão antigos que nem eu, teve uma fase da vida que o Brizola teve que pagar com brizoleta, criou uma brizoleta porque tinha dificuldade o Estado na época. E ele achou uma solução de pagar com as brizoletas, que não era um dinheiro, ele dava um cartão brizoleta e tu tinha o comércio para comprar certo, não era em todo o comércio que podia comprar. Então realmente o Estado vive momentos de bom e momentos de crise. Só para fazer uma reflexão, senhores vereadores e professores. O Estado bolo, quando foi feito o orçamento do Estado, era 63 bilhões. E não aconteceu 63 milhões, aconteceu 58. O que, que é isso? Todas as repartições públicas têm um bolo, como a Câmara e a Prefeitura. A Câmara recebe 5% da Prefeitura. E assim o Estado. O Estado foi discutido sobre os 63, aí o judiciário ficou com tanto, a promotoria ficou com tanto, outro setor ficou com tanto, e esses conseguiram manter em dia o funcionário, porque desses 63 para 58, que faltou 5, esses 55 milhões, só quem perdeu foi o Poder Executivo. Os outros não perderam nada. Então, presidente Jeremias e vereadores, há de se ver e de se discutir, e eu acho que até podemos começar pela Câmara aqui, mandar um estudo para que seja feita, que quando o orçamento não acontece no município, a Câmara e a Prefeitura, as duas, também reduzam, assim como o Estado. O Estado hoje, o governo estadual, perdeu 5 bilhões, enquanto os outros setores pegaram sobre os 63. Então, fica fácil a promotoria, o judiciário e outros setores da sociedade pagar o salário do funcionário, porque eles não perderam nada. E o governo estadual perdeu. Mas eu quero dizer para vocês, só para fazer essa reflexão, para que realmente vocês entendam por que a dificuldade do Poder Executivo pagar e o Poder Judiciário e a Assembleia Legislativa não tem dificuldade nenhuma de pagar. Porque eles não perderam nada do bolo. Só quem perdeu foi o Executivo. Então tem que ser feito um reestudo a nível estadual para que todas as repartições na questão de diminuição do orçamento, todos eles também têm que perder. Né? Então é isso aí, mas eu estou aqui solidário aos pronunciamentos, solidário a vocês que estão aqui. Também eu quero dizer, presidente Jeremias, que quando eu também, como ex-estudante, bati na banda por 11 anos né, do Salgado Filho, fiquei triste não ver a escola Salgado Filho desfilar. Fiquei triste. Eu acho que ali é um ato de civismo a nível nacional, pela nossa liberdade de Portugal. Não é por questão nenhuma política partidária, mas pela nossa liberdade de Portugal. Eu acho que ali é uma demonstração do civismo. Por isso que eu fiquei triste e eu não acreditava que a minha escola, a escola que eu tanto gosto, não se manifestasse naquele dia. Podia ser com a bandeira do CPF, mas tinha que estar ali. Eu acredito nisso.
Obrigado, vereador Vasco. Eu só quero aqui frisar que é incumbência da presidência manter a ordem no recinto. Então, às vezes, parece que eu me torno antipático para os colegas. Mas os colegas viram que, da mesma forma que trata a situação, eu trato a oposição. Então, vai haver o momento da livre manifestação. E aí eu quero, sim, dar total liberdade para o plenário participar no momento da manifestação do CEPERS. É só esclarecer isso, porque até foi um delicado com o vereador Alberto Luiz, que realmente o senhor não pediu aplauso, mas solicitou viva, e aí acaba puxando a manifestação. Eu seria o primeiro a votar viva, senhor, porque sou trabalhista, brisalista, mas eu tenho que manter a ordem aqui dentro. A maior prova disso é um júri, ou uma audiência no fórum. Ninguém não impõe, todo mundo respeita. Aqui também é um poder. Então vamos manter a ordem aqui, em devido momento, daremos toda a liberdade para as manifestações. Mas nesse momento eu acabo tendo que manter a ordem e vou fazer isso sempre. Enquanto presidente dessa casa, manteria lá no recinto. Obrigado a todos, desculpe por algum excesso.
palavra à disposição do vereador Antônio Luiz Valão, que solicita tempo de liderança.
Senhor presidente, eu cedo meu espaço para a vereadora Elisinha da Sacada.
Antes de conceder a palavra à vereadora,
talvez vocês me deixem aperentado,
que eu acabo de não saudar a comitiva de CEPES, a Alegreta Regional, que está aqui, chegou. Gostaria de colocar todos em pés, os alegretenses aí, que são de CEPES. Seja recebido agora, sim, liberada a manifestação, seja recebido um aplauso aqui em São José de Assis. Quero convidar o senhor Eric Gidiel, para assentar essa mesa principal aqui também, sindicalista do CEPES, que representa a unidade classista, isso? Seja bem-vindo a esta mesa de trabalhos da Câmara de São Francisco. Palavra garantida, vereadora, 3 minutos.
Senhor presidente, de volta a esta tribuna. Não seria diferente de declarar o meu apoio aos professores, a esta classe que tanto faz pelas crianças e pelo desenvolvimento de bons seres, de pessoas adultas, porque um médico passa por um professor, porque um político também passa por um professor, e na hora do parcelamento de salários, sempre é a classe trabalhadora que paga o preço. Então, assim, ó, como diz o vereador Vasco e o vereador aqui, então por que não façam uma reforma que também, quando se parcela salários de funcionários públicos, não se parcela salários de agentes políticos? Porque aí iam sentir no bolso, iam saber que era difícil manter a casa, manter seus compromissos com aqueles salários parcelados.
Vereadora, só bom salientar que os agentes políticos não recebem parcelado, a Assembleia, o Judiciário, a Promotoria, o Governo do Estado, todos são recebidos parcelados. Né? Todos.
Há 2 anos estão recebendo parcelado? Então, dizer a todos os professores que têm o nosso apoio, o apoio de todos os vereadores que aqui estão sempre preocupados com essa classe que tanto faz por todos nós, que são nossos professores e são os servidores do Estado que aí estão. Eu não poderia deixar de registrar, presidente, por isso que estou aqui. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora, pela expressão, plenário. Não havendo mais quem queira se manifestar, vamos passar nesse instante ao processo de votação das matérias constantes na ordem do dia. Solicito aos vereadores líderes que liguem seus microfones. Em votação, os documentos da ordem do dia. Ou seja, requerimento 170 do vereador Alberto Luiz. Solicita a manutenção de ruas da cidade. Proposição do vereador Ademar, propondo a realização do desfile alusivo à Semana Pátria ao Pai da Manhã. Como é a proposição, pergunta aos vereadores se há um entendimento, votamos todos a favor, manifestação, em vez que o vereador Alberto Luiz fez uma ponderação a respeito do assunto. Eu tenho uma posição, acredito que, e cobrei da secretária no palanque, né, às vezes é meio mas cobrou durante o desfile. Eu disse que o desfile tem que ser mais rápido, não pode parar, não pode ficar esperando a outra entidade. Uma tem que chegar e cruza, chega e cruza e passa em frente ao palanque, porque daí não fica 3, 4 horas parado. Essa é a minha posição. Agora, quanto ao horário, não sei se os vereadores querem discutir ou votamos em bloco. Votamos em bloco? Proposição da vereadora Elisandra com relação à criação da comissão. Composto por vereadores, representantes executivos para discussão do convênio com a Prefeitura de Santiago. Pedido de providência 77 da vereadora Jussara, solicita a instalação de abrigo para áreas de ônibus da saúde. Pedido de providência do vereador Vasco, solicita recuperação de estradas de Mato Grande e Rebelo de Vista Alegre. Pedido de providência do vereador Valau, solicita a solução para o problema de posto artesiano aplicado para. Pedido de providência do vereador Paraguaçu, solicita a solução para o trânsito, construção de faixa elevada perto da funerária. Moção de congratulação da vereadora Elisandra para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Moção de apelo ao governador e apoio ao movimento CPS, vereador Jeremias Oliveira, contra o parcelamento da remuneração dos serviços públicos do Estado e ao CPF pela indicação de greve da categoria. Em votação, como vota o Partido Progressista?
Vota favorável.
Como vota o PDT?
É favorável.
Como vota o PMDB?
Favorável.
Todos os documentos, moções, proposições e indicações dos seus vereadores são aprovados por unanimidade das bancadas. Passamos nesse instante ao período da pauta. Na pauta não há nenhum projeto a ser registrado em pauta. Portanto, suspendo a reunião pelo tempo que for necessário. O regimento prevê 10 minutos, mas para que não me chame de ditador, vai ser pelo tempo que for necessário para a manifestação dos seus professores. Em especial, a representação do CEPERS. Nós vamos estipular 10 minutos que poderá ser acrescido, professora Ariete. E, posteriormente, também me dará a palavra a secretária de Educação, Jaqueline Cidade, e o representante regional Rudial. A tribuna está à sua inteira disposição. Caros professores, caras assistentes, a partir desse instante, a livre manifestação democrática garantida pelo Estado Democrático de Direito que vivemos no Brasil. Agora viva a liberdade.
Boa tarde, senhores vereadores, nossos colegas em especial que hoje se fazem presente na assistência da Câmara, né? Em especial quero citar, inclusive tem alunos aqui dentro que são vereadores, foram meus alunos, que é o seu Osmar Estivanin e o Eberton Luiz. Então não tem como deixar passar esse momento sem fazer uma sessão, sem participar de uma sessão na Câmara. Gostaria de saudar também aos demais. Sou professora estadual e representante municipal do CEPER Sindicato. Inicialmente, agradecemos o espaço que nos foi cedido, a fim de falar sobre a atual situação que se encontram os servidores públicos estaduais. Hoje, falando em nome dos professores e funcionários de escola. No último dia 5 de setembro, participamos de uma grande assembleia em Porto Alegre, onde foi decidido que a categoria entrasse em greve a partir daquela data, exigindo o cumprimento da Constituição em relação ao pagamento dos salários, que só recebemos nesse mês, para ficar bem claro, a primeira parcela de R$ 350,00, a primeira parcela, que foi a menor de todas em vida durante todo esse tempo, né? O 21º já parcelamento. E depois, após essa grande greve, é que foi anunciado R$ 170,00 na quinta-feira e mais R$ 280 na sexta. Mas só com aquela forte pressão, porque até então diziam que era ser o dia 11 que nós ia receber R$ 170,00. A gente nunca sabe quanto e nem como e nem quando que vai receber. Então, esse mês foi o que mais abalou o pessoal, os colegas. E está aí mostrando, a gente está com uma pequena representação, apenas porque foi tudo de última hora hoje, e a gente se reuniu, ficou horas reunida, ainda decidindo se vai ou não vai. Sempre tem aqueles que têm medo, né? Então, a gente decidiu que, a partir desse momento, a maioria entraria em greve, por tempo indeterminado. E esse dia 13... já começaram a anunciar, desde que a gente entrou em greve, também disseram que iam pagar todo até o dia 13. Mas só depois daquela grande mobilização que teve em Porto Alegre. E que o pessoal está hoje, porque teve essa quebra de feriado, quinta e sexta, que não dá para contar bem a sequência da greve, mas a partir de hoje, sim, que o pessoal está aderindo mais e mais ao nosso movimento. Por isso que está surgindo novas propostas. Mas não é só por se integralizar ali até o dia 13 e deu. E o outro mês, que já se falava que ia chegar, se encontrarem os dois meses juntos. E quanto será que nós vamos receber? Será que será R$ 50? Será R$ 50, talvez? Não soubemos. O pessoal me encontra na rua e pergunta, e daí, professora, quanto que vai sair amanhã? Não sei. Quanto que vai sair? Quando? Não sei. É toda hora aquela pergunta de todo mundo. Ah? Então, não é só quanto ao pagamento, pagou dia 13 e deu. É a sequência. É pagar o nosso 13º em dia, que foi parcelado em 12 vezes. Estamos recebendo 140, 148 por matrícula. em 12 vezes. E, integralmente, também contra a retirada dos projetos que atacam a categoria e que se encontram na Assembleia Legislativa. Então, nós estamos sofrendo tortura psicológica com o 21º parcelamento de salários, que são os mais baixos do Executivo. Resistimos há meses, impedindo a votação das PECs. Cada terça-feira tem votação de PECs, mas o pessoal, com a pressão, com a vigília, não acontece. E com a retirada de alguns, tipo PDT, que se retirou da base do governo, e aí a gente está conseguindo mais essa vitória com a retirada dessas PECs, que são muito graves para o funcionalismo. Só atacam tudo aquilo que a gente conseguiu até agora. Só retiram nossos direitos. Então, nós não queremos ver nossos direitos e condições de vida sob ataques dos governos estadual e federal. E os ataques são muitos. A implantação da reforma da Previdência, a privatização, ou seja, a entrega a preço de banana de setores essenciais como IP, Corsã, Banrisul, Sulgás, entre outros. Então, por tudo isso, nós, CEPER Sindicato, juntamente com nossos colegas professores e funcionários estaduais, precisamos da união de todos e apoio de toda a comunidade para que não tenhamos nenhum direito a menos. Então, nesse momento, a gente não pode estar puxando um para um lado, um para o outro. A gente precisa aqui, no caso, que na Câmara, de todos os vereadores, seja do meu partido, seja do teu partido, precisamos de todos. Ah, pessoal. Então, fica um recado do CEPER Sindicato. Ano que vem tem eleições. Preste atenção. Nas ações do governador, na atuação dos deputados, e escute suas ideias. Somos nós que temos o poder para mudar a forma como administram nossa cidade, estado ou país. Ah, pessoal, então, meu recado é esse.
Senhora Ariete, sua manifestação pelo CEPERS, eu quero, nesse instante, conceder a palavra à secretária municipal de Educação, secretária Jaqueline Sudati da Silva? Gindre. É Luciane Sudati da Silva, né? É Jaqueline Sudati Gindre.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, colegas. Primeiramente, eu quero agradecer a todos e a todas que participaram do nosso desfile de 7 de setembro. E já por falar no desfile de 7 de setembro, vereadora Demar, que foi que apontou, não foi só estudado, como foi discutido em reunião com diretores das 14 escolas municipais o horário. Então, antes de eu chegar ao prefeito e então definirmos, vai ser pela parte da manhã, vai ser pela parte da tarde, eu colhi informações, porque eu sou uma professora estadual, eu estou acompanhando esse processo municipal e aprendendo muito este ano. Então, eu tenho que ouvir muito os professores. E assim a gente fez. O que diretores das escolas nos colocaram? Há anos atrás, essa experiência foi feita. Não tivemos a metade do público, e nós queremos público, sim. Nós queremos mostrar à população os projetos desenvolvidos com os nossos alunos e professores dentro das escolas. E assim eu atendi eles. Outra coisa que a gente também procurou, porque eu também penso muito nas crianças, eu tenho um filho com 5 anos, ele está na educação infantil também. A gente procurou, sim, quem assistiu o desfile, quem presenciou, pôde observar. Após a equipe SMEC, que é a equipe que puxa todas as escolas, vieram as ENEMs. Depois das EMEIs, a BB Comunidade. Depois da BB, escolas do interior, visando que eles tinham uma viagem pela frente. E depois, sorteio das demais escolas. Nada, nem a ordem do desfile foi imposto pela secretaria. Nada é imposto. Nós trabalhamos em equipe. Tudo é discutido em reunião com os gestores das escolas, onde eles me colocam as necessidades, o que deve ser ajustado ou não. Então eu vejo, este ano a gente teve um desfile com 4 horas. Então eu vejo que quem sabe para o ano que vem, eu sou muito crítica, inclusive nos eventos que a gente realiza dentro da secretaria, no mesmo momento que as críticas que eu vejo como sugestões e são muito válidas, foram chegando até nós, eu já tinha apontado lá do palanque. Então, o que, que a gente vai, não é Simara que está aqui, faz parte da equipe, o que, que a gente, que eu já apontei muitas coisas. É, o histórico da escola, letra tal, número tal, até no máximo tantas linhas. Teve histórico muito grande, atrasa o desfile. Uma escola, entidade, só entra na avenida no momento que o seu histórico é lido. O que, que aconteceu? Terminou o desfile, escola, entidade, quem estava no momento, e o histórico ainda estava sendo lido por ser muito extenso. Outra coisa que a gente pode também, pensando nas crianças, porque o desfile 7 de setembro não foi esse ano de sol quente. Sempre tem sol quente. Isso desde que eu estudo é com sol quente. Não é esse ano, não foi tantos graus a mais este ano. Não, fazem muitos anos que o desfile acontece de tarde, no mesmo horário, com o mesmo sol quente. Então, uma das coisas que a gente também pode adequar, e tudo a gente está pensando no bem-estar das crianças, dos alunos e de nós mesmos, porque os adultos também sentem, é de repente fazer uma escala assim, ó, cronometrar. De repente a escola tal reúne seus alunos mais tarde, para que eles não fiquem desde as 2 esperando. Então, tudo são adequações que, juntamente com os gestores da escola e a equipe da SMEC, com certeza a gente vai sentar para tentar adequar. Jamais vai ficar perfeito, isso a gente sabe. Mas só em a gente querer adequar para sim ficar melhor para o bem-estar de todos, já é uma grande... Nós estamos assim, ó, sempre, o espaço lá na secretaria está aberto, as sugestões, tá? Então fiquem bem à vontade, assim, ó, para nós colocar sugestões, que é tudo muito bem-vindo, porque foi o nosso primeiro desfile organizado por essa equipe. E com certeza tivemos êxito e muito sucesso. Então, obrigado por todos que permaneceram, que vieram prestigiar, que compareceram, que participaram. Quero aproveitar também para divulgar o nosso evento de amanhã. Amanhã nós teremos o nosso primeiro entreveiro Farroupilha. Para quem lembra, o dia 30 de junho, nós fizemos o primeiro Arraial Junino, na Praça Coronel Manuel Viana, ali na quadra coberta. Naquele arraial, chegou até nós sugestões. E assim surgiu o primeiro entreveiro Farroupilha. Esse primeiro entreveiro é um evento onde a SMEC, juntamente com as escolas, novamente, as escolas municipais, organizamos. Ele vai acontecer das 14 horas às 21 horas, amanhã na Praça Coronel Manuel Viana. As escolas municipais terão banquinha de vendas de lanches. Durante a tarde, apresentações artísticas das escolas municipais. À tardinha, no final da tarde, tipo 4h30, 16h30, 17 horas, um matinê para as crianças. Depois, começando ali para a parte mais da noite, faremos, convidamos entidades tradicionalistas para trazer uma apresentação e também encerraremos com um baile aberto na quadra Pedro Aragão, ali da Praça Coronel Manuel Viana. Então, assim, a gente convida toda a comunidade para vir prestigiar. Nós vamos ter machada com a Ervateira São Gabriel de Santiago, que mais uma vez nos apoia nos eventos da SMEC. Teremos música ao vivo, o grupo Asas do Fandango, como parceiros. E fazendo esse evento, a gente dá início, então, às atividades alusivas da Semana da Pátria. Farroupilha, isso. É que a pátria ainda está. Tá? E, por fim, não poderia deixar, e aqui eu saliento, né, o meu apoio solidário aos meus colegas. Eu sou uma professora estadual, eu estou como secretária de educação. E estou, é um tempo temporário. Eu sou, e sempre vou ser, professora. E a gente sabe que através do professor é a base de tudo, como aqui já falou a Elisandra, a vereadora. É? Então, assim, ó, todas as profissões passam pelo professor. Todas. Por que que nós somos tão desvalorizados? Quem trabalha, uma vez falaram que o professor tinha que trabalhar por amor. Amor não paga conta nem enche barriga. Quem trabalha porque precisa e precisa ganhar. Então, aqui o meu apoio solidário a esses meus colegas professores. Obrigada.
Senhor presidente, pois não. Aproveitando a deixa, nós estamos também convidando esta casa e a nova secretária para o grande almoço no dia 13 de setembro na escola Clotário Fuchar. Um almoço campeiro, com será feijoada, cafeteira, ensopado e saladas.
O convite extensivo a todos, Zé?
Né? Toda a casa. E todos que querem participar, serei o mestre Cuca.
Muito bem. O Vereador Valau, o nosso melhor cozinheiro, já pisou aqui na Câmara. Né? Senhoras e senhores, nós vamos fazer um ato simbólico nesse instante, onde eu convido meu colega secretário de mesa e vamos descer aqui da presidência para passar a presidência à representante do CEPERS, a professora Ariete, e convidar a todos que quiserem tomar esse espaço para uma foto para o jornal, com certeza vocês vão ser a voz de todos os professores de São Francisco de Assis. Então está liberado aqui atrás, se vocês quiserem posar para uma foto, enquanto vamos ouvir a palavra do senhor Gediel, Eric Gediel. As pessoas quiserem ocupar o plenário agora, a liberdade total para vocês. Eu acredito que a senhora que está na presidência.
Isto. Então, primeiramente, a gente vai ouvir o colega, né, nosso representante 1 por 1000 de Alegrete, Eric Gediel. Depois a gente faz o segundo momento.
Boa tarde a todos. Trabalhadores em educação, trabalhadoras em educação, vereadores, estamos num momento repetitivo neste governo, em que mais uma vez é declarada uma greve por tempo indeterminado do magistério. Para começar, gostaria de relembrar que nos levantes de junho e julho de 2013, a palavra de ordem era: é por muito mais do que 20 centavos. Esta greve é por muito mais do que apenas o salário em dia. Esta greve vem para barrar um projeto que está em andamento. Um projeto que não é característico apenas deste governo, mas que já vem sido implantado há um bom tempo e que não faltariam partidos, inclusive partidos aqui presentes, que não são o partido do governador, mas que adorariam tomar o lugar dele para a implantação desse projeto. É um partido alinhado com o capital. É um projeto baseado no lucro, que vê o nicho da educação pública como o mais novo nicho para a abrangência do capital. Não à toa querem calar os educadores com um projeto do deputado estadual do PP, o PL 168, a lei da mordaça, que quer impedir que os educadores tratem de assuntos relacionados à política dentro da sala de aula. Um projeto destes só pode vir de quem desconhece o mais lindo princípio educacional, que é o do Paulo Freire. Princípios educacionais que não tratam o educador como um mero repassador de conteúdos, mas sim tratam o educador como um ser que está formando para a autonomia. As palavras não devem estar só nos cartazes das escolas, nas falas de diretorias na época de eleição, nas campanhas políticas nos bairros ou em determinados momentos em frente a educadores. Diria Paulo Freire, temos de ter coerência, temos que estreitar o caminho entre o que falamos e o que fazemos. Isso é o princípio básico da coerência. Gostaria de ver mais colegas trabalhadores em educação aqui. E quando falo trabalhadores em educação, me refiro tanto a professores, quanto aos agentes educacionais, merendeiras, os colegas que trabalham nas secretarias, a todos que compõem o funcionamento da educação. Na minha escola, ao passar pelos corredores, do aluno à direção, eu trato como? Como vai, colega? Esse como vai, colega, é carregado de um sentido político. Uma vez me perguntaram, por que tu tratas como colega todos? Porque é carregado de um sentido político, de uma visão horizontal dentro da escola, e não uma visão verticalizada. É a hora de nós, neste momento simbólico de greve, nos vermos também dentro de um sentido horizontal. Sim, nós podemos. Na greve, nós podemos. A greve é o momento que nós podemos nos empoderar para barrar o que eu já disse, um projeto. Se não fosse um projeto, me perguntaria, por que que o atual governo enfraqueceu os auditores fiscais da Receita Estadual, que poderiam estar impedindo os 9 bilhões que escorrem em sonegação? Também me pergunto, por que se está faltando dinheiro em caixa, sendo que a folha do funcionalismo público estadual está em 1,2 bilhão ao mês? Por que este mesmo governo dá 7 bilhões em desonerações, inclusive para pessoas que precisam muito, como a montadora de Gravataí, a GM, muito pobre, para o grande agronegócio, que aumentou sua produção neste ano? Me pergunto, por que toma-se esses dois caminhos se não é um projeto? Me pergunto, se o projeto seria de valorização da educação, por que que não termina a nomeação de quem passou no último concurso? Se o projeto não é de desmonte, por que que se diminuiu em 125% os investimentos em educação, que estavam em 244 bilhões, 144 milhões há 3 anos atrás, e que neste ano não bateram 62. Escolas sucateadas, trabalhadores em educação em tentativa de humilhação. Mais uma palavra com um sentido político por detrás, tentativa de humilhação. Pois nós, como categoria, não vamos nos rebaixar. É por isso que estamos na luta. É por isso que estamos engrossando as fileiras do enfrentamento. Uma coisa que me chamou a atenção logo que eu entrei aqui, sei que é o papel da mesa manter a ordem, mas encerro com uma fala do sociólogo Max Weber, que diz: todo aquele que se diz neutro já escolheu um lado, o lado do mais forte. Obrigado.
Presidente, alguém mais queira dar a sua palavra? Aí mesmo, hã? Sim. Aí a foto, então, aí.
Então vamos para baixo. Então. Onde se passa mesmo? Vamos lá fazer o povo. Povo de Deus. Vamos lá com o povo, então.
Continua suspensa a vontade dos professores para a livre manifestação. Nunca antes na história desse parlamento municipal foi oportunizada qualquer tipo de manifestação tão democrática e aberta. Nunca antes na história desse parlamento. E agora estamos dando todo o respaldo necessário aos professores. Fique bem à vontade a casa do povo.
Demorou um pouco, porque eu tive que pegar. Tá. Eu peguei do site da Assembleia, tá. E assim fui um por um. Esses que estão marcados não constam mais na lista, porque eu peguei ali no quadro deles. Troca. Só eu me equivoquei só com esse aqui, ó. Esse está. Claro. Esse está. Tá. E aqui são os que não estão na lista e constam lá.
Certo.
Sim, sim, vou registrar aqui. É. Tá. Vamos retomar a sessão? Solicito ao secretário faz chamar de seus vereadores.
Vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Antônio Luiz Valau.
Presente.
Vereadora Elisana Sacardi.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora.
Presente.
Vereador Gilamar Saldego. Vereadora Jussara Matheus.
Presente.
Vereador Vasco Carvalho.
Presente.
Vereador Osmar Silvaninho.
Presente.
Vereador Paulo Lemos.
Presente.
Com 10 vereadores presentes, nós damos por reaberta a sessão ordinária deste dia 11 de setembro. 11 de setembro, que na história é marcada como o dia da pior tragédia já acontecida nos Estados Unidos e abalou o mundo inteiro. Mas aqui em São Francisco de Assis, vai ser marcado pela participação efetiva dos professores de CEPERS na luta por melhores dias. Tenho certeza que a presença de vocês aqui vai, de certa forma, repercutir. Nós sempre seremos abertos a todos os segmentos da sociedade aqui na Câmara de Vereadores. Nós não ficamos em cima do muro, meu presidente. Nós somos sempre a favor dos movimentos sociais. Como presidente dessa casa, nós temos aberto espaço para associações, para manifestações sindicalistas, já trouxemos aqui movimentos do Banho Sul, momento de passar por dificuldade, trouxemos aqui movimentos religiosos, movimentos sindicais trabalhadores rurais, estamos lutando na questão do INSS e tantas outras questões. Essa casa é a casa do povo. Aqui em São Francisco de Assis, tem vereadores dos três partidos aqui que compõem, mas todos são abertos às manifestações. Muitas vezes algumas podem até contrariar o pensamento de alguém, mas aqui é a voz do povo. Aqui é a casa do povo de São Francisco de Assis. Então posso levar a mensagem aos demais que aqui em São Francisco nunca vão encontrar, aliás, sob a minha gestão, não vão encontrar as portas da Câmara fechada. Vai estar sempre aberto a todos os movimentos. Eu quero agradecer aqui a professora Ana Maria Rodrigues Saldega Alverte, a professora Simara Carneiro Friedrich, a professora Carmen Pofo, a professora Denise Mileto, a professora Rita de Cássia da Azevedo da Luz, a professora Andrea Araújo Alverte, a professora Cláudia Cortez Carvalho, a professora Ana Lúcia Silveira Reck, a professora Vladimara Bergmaier, a professora Mara Heloísa Martins Xavier, a professora Carla Dinait Souza, a professora Carmen Maria Pituco Estivalete, a professora Regine Soulo, acho que não ficou nenhuma fora da lista, né? Que aqui estiveram. Obrigado a vocês. Boa luta, força, Ariete. Eu estava olhando aqui, o movimento, só para concluir esse espaço, deve ser constante e forte, tem que constar com a participação de todos. A base governamental, ela tem gente de todos os lados, não é uma exclusividade do partido A ou partido B. A base governista é muito forte. Então, para se aprovar, é preciso a conscientização. Aliás, para não se aprovar alguns projetos, é preciso a conscientização de deputados individualmente. Então, cada vez mais se faz necessário que o movimento seja fortalecido. Levem essa mensagem aos demais. Aqui não é uma oposição do PT, porque faz parte da base do governo Sartori. Não é uma oposição do PDT, que há poucos dias deixou a base do governo Sartori, o meu partido. Não é uma oposição do PMDB, que é o governo do Estado. Mas é uma luta de todos pela manutenção dos direitos. E a gente sabe que se não se lutar, muitos direitos vão água abaixo. A prova maior é lá em cima. E isso não pode chegar aqui embaixo. Então está sempre garantida a oportunidade aos CPS quando for necessário, professor. Essa é a nossa mensagem. Está reaberta a sessão. Palavra à disposição no espaço pessoal, onde cada vereador possui até 4 minutos para livre manifestação. Vereadora Jussara.
O que a senhora quiser, desde que... A senhora tem o que dizer. 4 minutos, Vera.
Bom, mais uma vez, tá ligado? Essa tribuna, eu estou aqui para dizer para vocês, professoras e aos funcionários públicos, que eu, desde que começou a luta de vocês, eu estou junto, né, Ariete? A gente está indo nos manifestos e a gente não está aqui por voto. Eu nem estou preocupada com voto. Eu estou aqui porque é uma questão de justiça e salarial, né? Porque eu acho assim, ó, lá em casa a gente vive isso, e a minha família também tem muito funcionário público, e a gente sabe das dificuldades, e eu acho muito vergonhoso que vocês tenham que passar no comércio e dizer que não vão poder pagar a conta, porque está atrasado o salário de vocês, né? Isso é uma humilhação e que ninguém quer passar. Imaginem vocês sustentarem uma casa e quem paga aluguel, gente, quem paga transporte na cidade grande, ainda que aqui é São Francisco de Assis, todo mundo se conhece, mas em outras cidades como que fica? Quero aproveitar esse momento para parabenizar o pessoal dos agentes penitenciários e o soldado Porto, porque mesmo com seu salário, essa vergonha que está, eles não deixaram que um apenado fugisse do presídio, né? Quer dizer, que eles estão trabalhando e fazendo a coisa certa, assim que nem vocês que não deixaram de dar aula, porque vocês se incomodam, vocês têm alunos, quantos alunos vocês têm numa sala de aula, né? A mãe e o pai desse aluno, daqui a pouco, estão recebendo salário em dia, só que vocês não estão e têm preocupação. E aí ainda exige-se que um professor dê aula bem dada, mas de que jeito que vai conseguir dar aula para 20 e poucos alunos, sabendo que tem conta para pagar e está trabalhando direito, né? O pior é isso, é que vocês estão trabalhando. Meu marido sai de casa de noite para trabalhar e a gente sempre pede para que Deus o proteja, porque São Francisco não tem policiamento e ele tem que trabalhar. Enquanto muitos aí criticam, vocês e até mesmo os brigadianos estão dormindo, enquanto que o brigadiano está trabalhando de noite, arriscando a vida, e vocês apoiando de aluno, como está acontecendo por aí, né, gente? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com esse mundo? Então, eu vou me manifestar sempre a favor de qualquer trabalhador, porque eu acho que isso não é questão política. E eu preciso que as pessoas não me vejam como uma política, como um agente político, e sim como um ser humano, porque é o que nós somos. E se nós estamos aqui, nós estamos brigando também por vocês, também pelos direitos de vocês, né? Então, comigo, vereadora Jussara ou Jussara Cidadã, vocês podem contar sempre, porque eu vou estar sempre ao lado de vocês, independente de partido. Para mim não está escrito na minha testa que eu tenho um partido, mas que eu sou uma cidadã e que eu respeito os direitos de qualquer um trabalhador. Trabalhador do fundamento, que é o que vocês são. Agora, é vergonhoso o que esse governo está fazendo com vocês. Eu só lamento, né, que isso esteja acontecendo. Trabalhar em dia também precisa de salário em dia, né, gente? Devolvo a palavra à mesa e com indignação também como vocês.
Obrigado, vereadora. A palavra é dispensão dos vereadores. Vereador, Ademar Frescura, 4 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar os amigos professores do CEPERS que estão aqui. Mais uma vez, reiterar, manifestar a meu respeito e total apoio a esta classe, que já falado anteriormente, está num movimento muito justo de buscar o seu salário, de buscar a dignidade da pessoa humana. Nós não estamos tratando nem de uma ideologia política aqui, nós estamos tratando é de uma classe, de várias classes de trabalhadores do estado do Rio Grande do Sul que não estão recebendo dignamente seus vencimentos, e isso é uma briga de todos os políticos de bem, de todos os políticos que querem e que valorizam a classe trabalhadora do nosso estado. Então, repito, não é uma questão ideológica, e sim uma questão da dignidade humana, é uma questão social do estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, após manifestar reiteradamente meu apoio e penhorado apoio ao magistério do Rio Grande do Sul e às demais classes trabalhadoras, de falar sobre a minha proposição. E eu lamento que a senhora secretária de Educação não esteja mais presente, porque parece que a minha proposição pegou o parâmetro de um projeto de lei desta casa. Eu não estou aqui quando apresento uma proposta ao Poder Executivo Municipal trazendo uma obrigatoriedade através de um projeto de lei. Eu trago apenas uma proposta e quero também ir mais além. Jamais fiz crítica ao desfile da Semana da Pátria, à caminhada cívica. Então isso que fique registrado, porque eu tenho sido paciente, tolerante, companheiro, parceiro, e gostaria de ser tratado da mesma forma. A minha proposta, a minha sugestão é apenas para que seja conversado com a comunidade escolar. Se a comunidade escolar não aceita, não concorda, não tem problema nenhum. É uma proposta, uma sugestão, é uma indicação de uma forma que eu enxergo que seria bom. Porque se não dá para realizar o desfile na parte da manhã, por questões de chuva, nós temos a parte da tarde. Mas não tem a conotação de um projeto de lei. Portanto, é uma proposta, senhores vereadores. Aliás, que foi aprovada por esta casa por unanimidade. Então, eu quero mais uma vez, reiteradamente, dizer que o objetivo da minha proposição é trazer esta proposta ao Poder Executivo. E não trazer como um projeto de lei que, após aprovado, se torna lei para ser cumprido. Então, deixar bem claro isto e dizer também que nós estamos aqui para isso. Sol quente, todo mundo sabe que sempre teve. Às vezes, não se tem público na parte da manhã, até porque não se faz o desfile no dia feriado, no dia 7 de setembro, como foi desse ano. Então, eu acho que é uma proposta que hoje não é minha. É dos senhores vereadores dessa casa e merece ser respeitada, se não acatada, pelo menos respeitada. E eu quero estar junto com os meus colegas e agradecendo a todos pelo apoio e dizer à senhora secretária que tem todo o meu respeito e sempre teve a minha consideração e apoio também, que o objetivo desta é apenas uma sugestão e não trazer uma obrigação para o Poder Público Municipal. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. A palavra à disposição. Nenhum mais querendo fazer da palavra, encerro a sessão, invoco a proteção de Deus para as próximas reuniões. Está encerrada a sessão.
Gracias.